Está gravando.
Show de bola, pessoal. Bem-vindos aí à nossa quinta aula. Gente, já chegamos no meio do curso, cara. Passou muito rápido. Pelo menos para mim, a sensação de que começou ontem e hoje a gente já está no meio do curso. E daqui para frente vai apertar um pouquinho, tá? O que que a gente vai ver, né? Nessas. Eita. O que que a gente vai ver, né? A gente já teve na primeira aula, segunda, terceira, quarta aula. Todas essas. Deixa eu só ver se eu tô com. Não, tá. A gente teve a introdução do curso, a bola viva, a bola morta, e foi uma coisa que eu vi vocês aprendendo bem fácil, assim, a questão de como ler as regras e tal. Vejo que às vezes, de vez em quando rolam umas confusões assim, com o nome da arbitragem, mas não é um problema, tá? Bola viva, bola morta, cara, vocês conseguiram entender o conceito e isso para a gente é muito importante. Para vocês não ficarem com aquela ideia de que fumble é vida, e aí relacionar isso à bola viva, tá? Cara coroa, relógio e bloqueios em geral. Vale lembrar que hoje nossa aula é sobre faltas pessoais, mas dentro de bloqueios gerais tem faltas pessoais, como bloqueio legal pelo lado cego, bloqueio abaixo de linha de cintura, clipe, tudo isso também são faltas pessoais, mas que a gente preferiu agregar em bloqueio por causa da relevância que os bloqueios têm no jogo de futebol americano. Beleza? E aí hoje na aula a gente vai falar sobre targeting, tá? Late hit, face mask, violência ao passador, bloqueio do lado pelo cego, a gente falou semana passada, né? Eu acho que a gente não chegou a mudar essa parte, mas não tem problema. Aí na semana que vem, passo para frente legal, inelegível de crime, de intention on ground, interferência de passe. Tudo isso relacionado a passes. Então, isso vai ser muito importante para vocês, ainda mais para a galera que ainda tem um pouco. Eita, eita, o que está acontecendo? Que loucura, hein? Que loucura. E aí a gente vai falar sobre as questões relacionadas ao passe, tá? Aí na aula 7, cara, para mim é a aula mais maneira de todas, que é a aula de chutes. Para mim é uma das situações mais divertidas que tem no futebol americano, são os chutes, porque quando as coisas acontecem nele, a gente tem a probabilidade assim de ter coisas diferentes acontecendo. A aula 8 a gente fala sobre ímpeto, momento, pontuações e condutas antidesportivas. E a aula 9 a gente vai falar sobre postura, comunicação, deveres pré-jogos, materiais de arbitragem, uso da flag e da beanbag, tá? Posicionamento e mecânica básica de free kick para a gente começar a dar aquela entradinha nas questões de mecânica, tá? E aí a aula 10, aula assim, de mecânica, posicionamento de jogadas de scrimmage, de punts, field goals e try, né? E mecânica invertida. E também as leituras de chave para a gente saber onde olhar sempre em cada situação. Bom, agenda de hoje, né? A gente vai começar falando o que é uma falta pessoal, as ações fora de campo, né, que a gente chama também de late hit. A gente vai falar sobre tripping, que é a famosa rasteira, face mask, horse collar tackle, violência passador e target, basicamente nessa ordem. Faltas pessoais, tá? As faltas pessoais, elas estão estabelecidas na regra 9, número 1. A regra 9 é sobre condutas de jogadores e pessoas sujeitas às regras, tá? Porque não é só os jogadores que são sujeitos às regras. Então, por exemplo, aquele cara que entrega água, ele é uma pessoa sujeita à regra. A regra. A pessoa. O mascote é uma pessoa sujeita à regra. O narrador que está no estádio é uma pessoa sujeita à regra, tá? E aí, muita coisa a gente vai falar nessa regra 9, beleza? Então, seção 1, tá? Só para vocês saberem, ó, a seção 1 das condutas, elas são sobre faltas pessoais. A seção 2, sobre condutas antidesportivas. A seção 3 é sobre bloqueios, tá? A seção 4 é sobre batidas ilegais na bola, tá? Bater e chutar uma bola solta. E a 9-5 é briga, que também é uma falta pessoal, tá? Só que ela é a única situação do jogo que a gente tem que relatar na súmula o que aconteceu. Beleza? Então, quando a gente fala no futebol americano sobre faltas pessoais, eu sei o que é uma falta pessoal, mas o conceito da falta pessoal, ela é um pouquinho diferente, tá? Uma falta pessoal é uma falta que envolve um contato físico ilegal que coloca em risco a segurança de outro jogador. Então, ter isso em mente facilita que essa é a chave da falta pessoal. É uma falta com contato físico, veja, contato físico que é ilegal e ela coloca em risco a segurança do outro jogador. Inclusive, o targeting, que é uma falta pessoal, também coloca em risco o próprio jogador. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E, cara, uma coisa, isso aqui, eu vou assumir a culpa, tá? Porque eu, cara, muito, 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 muito tempo, e eu vou falar, até antes da gente parar de apitar em 2019, o meu anúncio de conduta antidesportiva era erradaço, era falta pessoal, conduta antidesportiva. Só que falta pessoal é uma coisa, conduta antidesportiva é outra. Se você pegar no final do Mineiro, fala falta pessoal, conduta antidesportiva, tá errado. Falta pessoal é falta pessoal, conduta antidesportiva é conduta antidesportiva, beleza?
Vocês vão ouvir os mais antigos falando isso, e aí lembrem do que a gente está contando para vocês.
É.
Eles vão falar que eles estão certos, e aí vocês peguem o livro,
Sim.
achem conduta antidesportiva, vejam lá os sinaizinhos e tudo mais, vocês vão ver que não.
É. É isso, e até a gente vai um pouquinho mais longe, Gê. Tanto que falta pessoal é na 9-1 e conduta é na 9-2. Se elas fossem a mesma coisa, ia estar tudo na 9-1 ou tudo na 9-2. Veja só. Entendeu?
Só para
Então.
esclarecer também, a gente vai ver sobre conduta esportiva aí nas próximas aulas, né, mais detalhadamente, mas a gente já trouxe essa diferença aqui. E um questionamento muito comum, que especialmente jogador tem muita dúvida, não sabe isso direito, tem muito árbitro que às vezes pode ter dúvida nisso também, que é qual falta, se eu cometer duas, o jogador vai ser ejetado. São duas condutas antidesportivas, tá? Não é falta pessoal. Falta pessoal é face mask, são esses exemplos que a gente deu aqui. Com exceção do target, claro. O target a gente já sabe que tem uma aplicação especial, uma penalidade especial. Mas quantos face masks que é uma falta pessoal o cara pode cometer? Não tem limite, sabe? Quantos, entendeu? O que o cara não pode fazer é conduta desportiva. Se ele fizer a primeira, ele já vai ser anotado o número dele. Se ele fizer a segunda, ele está expulso do jogo.
Exato, mas também tem um detalhe, né, Marquitos? A falta pessoal ostensiva,
Ah,
que é
sim.
a falta pessoal que desqualifica o jogador direto, tá? É, a falta pessoal ostensiva é quando ela tem um contato físico tão intenso, tão desproporcional, que ela coloca em risco o jogador de uma lesão catastrófica, tá? Antes do jogo, antes do jogo, durante o jogo, entre períodos, todas as faltas ostensivas exigem desclassificação. Veja, olha uma coisa só para vocês terem isso. É, antes do jogo, durante o jogo e entre os períodos, todas as faltas exigem desclassificação. Por quê? Nós, da arbitragem de futebol americano, não marcamos faltas após o jogo acabar. Tá? Quando o jogo acabou, sei lá, o time A venceu ou o time B venceu, a gente não marca falta, mas imagina que acabou o jogo empatado e vai para a prorrogação. Então, quer dizer, o jogo não acabou, vai ter o um período extra. Então você continua marcando essas faltas, tá? E aí, você fala assim, Cohen, cara, o que é uma falta pessoal ostensiva? Essa é a definição, mas, por exemplo, hoje a falta pessoal ostensiva que acontece com mais recorrência é o targeting, porque ela é uma falta pessoal ostensiva. Mas dependendo, sei lá, se você pegar a cabeça do quarterback, rodar, jogar para cima, cara, aí também é uma falta pessoal ostensiva. Mas não, para ser ostensiva, cara, tem que ser um negócio muito pesado, tá? Muito pesado. Então, geralmente a gente vai dar só a falta pessoal mesmo. Beleza?
E aí a diferença, por exemplo, assim, que eu falei, quantos face masks, quantos late hit o cara pode fazer no jogo, desde que não seja ostensiva, né? Não tem limite. Mas, assim, o ostensivo é, como tava ali na coisa, é o proposital, é o que exacerba a falta, né? Então, o cara fez cinco late hit no jogo, mas é o cinco late hit que pode acontecer. Claro que os caras tá com cinco late hit, ele pode estar com uma má intenção, mas tudo bem. Agora, se ele pega e dá no primeiro late hit um jogador muito fora de campo, que é, sei lá, que já tem um histórico como é que fala? De atrito com outro jogador, alguma coisa assim, que você vê que cai na provocação, que fez de propósito, aí você pode enquadrar na ofensiva e agitar, entendeu? Então, depende muito da interpretação da jogada também para a gente adaptar, para a gente enquadrar como ofensivo ou não.
Exatamente. E aqui a gente vai começar a ver as faltas, tá? Participação contínua sem capacete, tá? Quando um jogador que não é o carregador de bola perde o capacete, ele continua participando da jogada, e ele parte para outra ação. Então, por exemplo, eu perdi meu capacete quando eu estava sendo bloqueado por um cara. Eu me virei e fui correr atrás do running back. Essa é uma nova ação que eu não posso participar, tá? É uma penalidade de 15 jardas, tá? Se ele colocar o capacete de volta, continua sendo uma perda de capacete. Beleza? E eu vou mostrar aqui um videozinho para vocês aí de uma situação com a perda de capacete. Aparece para vocês aí? Tem que botar o Optimizer. Ó, o capacete desse jogador saiu aqui e ele, ó, continua aí atrás do quarterback e aí ele comete a falta. Ele comete a falta por participação contínua sem capacete, tá?
Para ele não cometer a falta, né? Ó, no momento que ele viu que perdeu o capacete, ele devia ter ficado na dele ali, não ter mais participado da jogada, entendeu?
Não é que o jogador não pode se mexer, tá? Mas ele não pode participar de uma ação que ele vá. Que ele perceba o cara. E se o carregador de bola perde o capacete, não é uma falta, tá? A jogada só é morta no ponto em que ele perdeu o capacete. Beleza? Show de bola. Agora vamos voltar lá pro slide. Alavancagem, tá? É proibido
Só
por.
tirar o Optimize aí.
Ah, beleza. Melhorou?
Então, calma, o pessoal está perguntando. Então, para a jogada nesse momento, apita e para a jogada sem capacete, né? Se é o carregador de bola, sim. Se o cara que está carregando a bola perdeu o capacete, você mata a jogada. Show de bola. Agora, como a gente viu um vídeo que não era o carregador de bola que tava sem capacete, que perdeu o capacete. Aí não, aí a jogada continua e aí só vai matar a jogada quando a jogada de fato acabar. Acontecer, sei lá, o cara bateu no chão, outra coisa, passe incompleto, enfim. Mas aí você joga flag porque o cara cometeu uma falta.
Sim.
Entendeu?
E aí a penalidade de 15 jardas lá, tá? E a gente tem que ver se foi uma jogada de passe, uma jogada de corrida para poder fazer a aplicação. E aqui tem a alavancagem, tá? Que é pular sobre o adversário, a menos que ele seja o carregador de bola, tá? Então, se nesse lance aqui, ó, a gente tá vendo que o jogador pula por cima do snapper para tentar bloquear o chute, tá? A falta ali foi bem marcada pelo umpire. Ele não pode se apoiar também no colega para tentar bloquear um chute e ele pular de frente à moldura de um adversário também é uma falta. Então, tem um adversário que tenta pular sobre o cara da frente do corpo do cara. Lembra que a gente viu a questão de moldura? Ele tenta pular por cima do cara, também é uma falta. E aqui, mas aí, Guilherme, quando é que o cara pode, estando na linha, tá? Isso aqui é só um ponto que eu vou destacar, não está escrito aqui no slide, mas está no livro de regras. É o seguinte. Se o jogador ele é estacionário, ele está parado a menos de a mais até mais de uma jarda da zona neutra, ele pode pular sobre o jogador, tá? Mas ele não pode vir correndo de trás e pular sobre um jogador, mas ele pode pular no gap, tá? Porque o cara, quando ele está estacionário, a não ser que ele seja um atleta olímpico, ele não consegue estacionário pular por cima de um jogador de uma forma que coloque em risco o adversário, tá? O máximo que ele vai conseguir fazer é pular por dentro do gap do cara, tá? O espaço entre os jogadores é o gap.
O cara
Beleza?
não pode se apoiar em um colega para tentar bloquear o chute. Não pode se apoiar em ninguém, nem no colega do mesmo time, nem do time adversário, nem ninguém.
Exato. Ele não. Sabe aquele pezinho?
É.
Bota a mão no ombro dele e dá aquela pulada, também não pode, tá? Ações fora de campo, o famoso late hit, tá? Só ver se tinha alguma coisa de vídeo nessa. Não. É proibido, tá? Cair em cima de um jogador depois da bola se tornar morta, tá? Isso é um late hit. É um tipo de late hit. Nenhum adversário deve dar tackle ou bloquear o corredor quando ele estiver claramente fora de campo ou jogá-lo no chão após a bola se tornar morta, tá? E é ilegal quando qualquer jogador que esteja claramente fora de campo iniciar um contato contra um adversário que esteja fora de campo. Então, olha, nesse GIF que a gente está mostrando, o carregador de bola já estava no chão, e aí o jogador ele faz um late hit. Ou seja, ele dá aquela punida no jogador que já estavam no chão. Você pode ver que não é target porque ele mira com a barriga. Então, assim, não tem como ser target nisso. É até porque ele pega nas costas dele primeiro, tá? E a gente vai vir, vai falar de target daqui a pouquinho também. Tem um fluxograma maravilhoso. Tripping.
Pessoal,
fala aí.
Qual é a penalidade para late hit? A gente está falando de todas as fotos que a gente está falando são fotos pessoais. Todas as fotos pessoais, penalidade 15 jardas. Beleza?
Todas as fotos que a gente vai falar hoje, 15 jardas. Vocês vão ver o seguinte. As penalidades da 9-1 estão todas no topo da regra. Não, não abaixo da regra igual geralmente acontece. Isso quer dizer que todas aquelas faltas da 9-1 que não estão citando a aplicação está lá em cima, tá? E se a situação não se encaixar com aquelas situações que estão lá em cima, a gente vai aplicar o 3-1, tá? Que a gente já explicou nos estudos extras para vocês também. Beleza? Alguma dúvida sobre late hit?
Não, por enquanto não. Estou de olho no chat aqui.
Show de bola. Então, vamos lá. Tripping. O tripping, ele é usar intencionalmente a parte da perna ou pé para obstruir um adversário abaixo dos joelhos, tá? Você pode ver que nesse caso, o linha ofensiva, ele coloca o pé para o defensor cair claramente. Mas se, por exemplo, uma coisa que acontece bastante no futebol americano do Brasil, e até uma técnica que o pessoal está começando a usar um pouco mais para dar um tackle mais seguro, é fazer um tackle parecido com o que o pessoal de rugby faz, tá? O pessoal até do Seattle Seahawks começou a implementar isso na NFL bastante, que é você pegar a cintura do jogador e rodar o cara. Só que quando o cara roda, ele acaba pegando no pé do cara que está dando tackle. Então, isso não é tripping. Porque o tripping é usar intencionalmente o pé e ele ser a principal causa da derrubada, o contato inicial da derrubada, tá? Só para deixar claro essa questão do tripping aí para vocês não... acharam que o cara pegar o cara, o pessoal chama de baiana, né? No jiu-jitsu, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Dá aquela rodada no cara e aí usar o pé também para o cara cair. Mas se o contato for em cima, você rodar o cara e acabar acidentalmente pegando o seu pé, não vai ser falta. Beleza? Face mask. Cara, face mask é uma das coisas mais comuns que tem, né? No futebol americano, eu acho que... sei lá, cada dois jogos tem um face mask, pelo menos. Não é algo tão incomum assim. E aí, nenhum jogador deve fazer contato com o rosto, capacete, incluindo a face mask, ou o pescoço do adversário usando as mãos ou braços, tá? Nenhum jogador deve agarrar e então torcer e virar ou puxar a face mask. Olha o detalhe, a presilha do queixo ou qualquer abertura do capacete. Então, se o cara não puxou pela face mask, mas puxou pela abertura do capacete ou pela presilha, no anúncio, a gente também dá um anúncio de face mask. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês um videozinho de face mask. Top! Ah, tem um de late hit também para mostrar. Tem aqui a corrida para baixo e o cara sai de campo. Não, e bem depois...
top demais aí.
Obrigado.
Tá,
vai ter a corrida aqui para baixo, o cara vai ser empurrado para fora, bem depois tem um tackle, tá? A qualidade do vídeo não é muito boa, né? Porque a gente sabe que... e aí você vê um milagre, né? Que a coisa acontecendo no meu jogo, né? Geralmente são coisas no jogo do Marcos. Mas fica tranquilo que também vai ter coisa no seu jogo, Marcos.
Sempre. Toda semana.
E aí, ó, você vê até a movimentação do line judge aqui, a gente fala bastante de mecânica. Quando ele vê que a corrida vem para baixo, ele abre pro carregador de bola. E aí ele marca o spot de costas pro campo, ó. Mecânicazinha. Graças a Deus foi ok nessa. Beleza? Então a gente teve o late hit aqui. Aqui, mais um late hit, ó, que é o da imagem lá. E aí tem, a gente colocou esse vídeo aqui, que tem um compilado, né, de late hit. Esse aí eu tinha até ficado meio em dúvida se o cara estava fora, mas ele estava dentro ainda.
Mas quando o cara também, é óbvio que ele está correndo para fora, você pode ser um pouquinho mais rigoroso, né?
Mas assim, aquele está dentro de campo.
É.
A, não ser, a questão aí, para mim, é a interpretação de se fosse um targeting ou não, mas não teve targeting e o cara estava dentro de campo, entendeu?
Sim.
É porque na NFL acho que
é bom ficar dentro de
campo. Vamos seguir, próximo.
Proteger o quarterback. Aí, ó. Bom, situação chata acontecendo. Eu acho que isso não tem, tipo, ah, isso aqui, cara, é muito comum, tá? Quando o quarterback, ó, aqui começou o slide, tá? Eu sei que é rápido, tá? Mas a diferença do cara fazer o late hit ou não é, ele se atacou, ele se lançou no espaço que o quarterback ia estar. Entendeu? Ele não tentou evitar o contato. Ele mergulhou. Isso é um late hit, tá? 15 jardas do ponto do fim da corrida, que é onde ele começa o slide. Isso aqui é muito bom também, tem até perda do capacete, ó. Tum.
Nossa, esse aí foi feio.
É. E aí você vê o que que gera, que um late hit pode gerar. Bom, aqui a gente daria uma condutância esportiva nele e o late hit depois. Então, aplicaria 15 jardas para trás da condutância esportiva e 15 jardas para frente do late hit. Mais uma situação. Até apagou. Deu slide. Mais um slide. E mais um cara se lançando em cima do carregador de bola. Tá? Então, acho que o conceito do late hit é um pouco mais fácil para vocês. Tá? Aqui eu botei essa de roughing the pass, eu não lembro por quê. Ah, sim. Mas eu não falei de violência passadora ainda, né?
Não.
É.
Alma jovem.
É face mask, pô.
Tá tudo tá bem. Viajando, é. Tá tudo bem.
Ah, não, é porque o face mask, veja só, ele tá aqui pra baixo. Ontem, depois que eu fui atualizar a planilha, eu reparei que tava com um pouco o vídeo de face mask. Eu falei, ué.
Deixa eu melhorar aí, isso aí.
É. Eu comecei a botar um monte. Aí tem várias. Vamos lá. Essa aqui, cara, ela é muito bacana. E aí vocês vão ver. Quero que vocês pensem se vocês dariam face mask ou não. Ó, o cara tá puxando o capacete. Pá, pá, pá. Luva branca na parte branca do capacete laranja. É muito azar. Sendo que a base do capacete é branca, né? Também, a parte de trás. Cara, quando eu vi essa jogada ao vivo, eu falei assim, caraca, que azar, cara. Porque o que rola? O cara faz, ele puxa o capacete, mas ele não puxa nem a abertura do capacete, ou seja, ele puxa a cabeça do cara para baixo. Só que o movimento, cara, é igualzinho de um face mask. É igualzinho de face mask. Puxando por trás do capacete, sabe? Só que não é falso.
Mesmo.
É. Uhum. Só que aqui, ó, ele não puxou a face mask, não puxou a abertura e não puxou a parte de trás. Então não é falta pro face mask. É.
Ele tá com a mão espalmada, puxando a cabeça do cara para baixo.
Exatamente. Sem falta nessa jogada. Aqui, ó. Agora a gente vai começar a dar aquela beliscada numa... Vou mudar de lado aqui. Vamos lá, quarterback com a bola na mão. Puxa face mask. Lança um passe longo. Touchdown. E aí, face mask, bem claro, né? Puxou a presilha para baixo, papapá, agarrou. Eu queria saber o que vocês acham aí da aplicação dessa penalidade. Vai declinar a penalidade para ficar com touchdown? Pode comentar aí no chat? Oi. Oi.
Ô, bicho. Vamos falar de aplicação agora. Antes de começar a falar de aplicação, bicho.
Pô, mas essa é só simples. Não tem nada de complexo.
Boa, mas ninguém é obrigado a saber já, né, bicho?
Tá bom, então. Só para vocês saberem, 15 jardas aplicadas no try ou no kickoff seguinte é a opção do time A.
Tá? É, então não declina, tá? Tem pessoal que já mandou no site declinar. A falta não é declinada. E aí, o que vai acontecer? O time que fez o touchdown, ele vai escolher se ele quer no try metade da distância pro gol ou se ele quer que o chute dele no kickoff seja 15 jardas para frente.
É.
Sim. Tinha que ter botado o... Aqui vai ter um face mask do carregador de bola, né? A gente geralmente chama de face mask da defesa. Aqui é o face mask do carregador de bola. Como a corrida acabou atrás da zona neutra aqui e o face mask foi atrás da zona neutra, a gente vai aplicar as 15 jardas do ponto anterior e vai repetir a segunda descida, que era aqui essa jogada. Show? Ah, não, que já é outra história, outro papo. Então, show, face mask foi. Agora a gente vai falar sobre horse collar.
Só tira o optimize.
Show. Todos os jogadores são proibidos de agarrar, tá? Por que eles são proibidos de agarrar? A parte de trás superior da proteção de ombros, tá? Ou seja, a gola do jogador por dentro, na parte de trás. A área do nome da camisa ou a parte de dentro das laterais, ou seja, a gola só que pelo lado do protetor de ombros. E para ser um horse collar, tem que puxar para baixo, para o chão, tá? E se o joelho do jogador dobrarem por causa da ação do defensor, é falta mesmo que o adversário não seja completamente puxado para o chão. É o que o pessoal chama de buckle, tá? Quando o joelho faz esse movimento, beleza? Vou até mostrar no vídeo para vocês um movimento um pouquinho mais pausado. Quando o carregador de bola faz esse movimento, tá? Também é um horse collar, tá? Guilherme, quando é que eu posso fazer horse collar, tá? Quando o carregador de bola está dentro da tackle box, ou seja, dentro da tackle box, seja o quarterback, seja o running back, o carregador de bola, quando ele é segurado exatamente como se fosse um horse collar, mas dentro da tackle box, é permitido, tá? E outra coisa que você pode fazer é puxar pela frente das ombreiras, do shoulder pad, e puxar para frente, puxar para baixo. Isso não é uma falta por horse collar. Tanto que aqui fala a parte de trás da gola ou a parte dos lados e o nome na camisa. Beleza?
Aí, como está escrito aí, o ponto de atenção é dobrar os joelhos, né?
Exatamente.
Dessa maneira aí.
Aqui vai ter uma jogadinha que você vai ver que vai ter um horse collar, mas o contato começa dentro da tackle box.
Põe o optimize aqui.
Show. Sempre esqueço, cara.
Manda ver que você que tem que tirar e pôr. Chato.
E não tem nem atalho no negócio. Ó. Aqui começou a linha, a zona neutra era essa aqui, ó. E o contato começa atrás da zona neutra. Então, quando ele faz o... Olha aqui o joelho dele fazendo a dobra, tá? Então, teve a ação do horse collar, mas por ter sido dentro da tackle box, não vai ter a penalidade, tá? E aí ele perde o capacete, vai ter que sair de campo, como a gente já tinha conversado outras vezes. Ele tomou o horse collar atrás, aí no replay para vocês, tá? Deixa eu só ver se eu tinha mais um de horse collar. Ah, é exatamente aquele do vídeo lá. Vai ter o bloqueio, papapá, vou até adiantar um pouquinho, ele vai rodar o campo inteiro. E aqui, ó. Além dele já ter ido totalmente pro chão, né? Por causa do horse collar, bom que a câmera tá indo direitinho com a bolinha hoje. Teve a dobra dos joelhos. Então, mesmo se ele não tivesse caído, teve a dobra dos joelhos. Tá? Esse é um indicador de que teve o horse collar. Deixa eu ver se tem mais alguma de HCT aqui. Só para vocês verem, tudo na playlist aqui tá com... Tirando o late hit, que eu, nessa época, foi um dos primeiros vídeos que eu coloquei no meu canal. Não usava as nomenclaturas. Então, RTP, Roughing the Passer, TGT, Targeting, FMM, Face Mask, PF, Falta Pessoal, né, que é Personal Foul, e HCT, Horse Collar Tackle.
Perguntaram aqui, ó. Eu tenho uma visão passada pelo Bueller Monnier, mas vamos ver se vocês concordam aqui. Perguntaram se o defensor está segurando o carregador de bola pelo colarinho, mas quem faz o tackle, quem dá a derrubada em si, é outro jogador. Marca o horse collar tackle ou não?
Se esse horse collar tackle dele não fez. Se a mão no colarinho não puxou ele para baixo, eu não daria, porque quem finalizou o tackle foi o outro cara. Ele só estava com a mão dentro, né? Provavelmente.
É, então o ponto é, foi puxado para baixo.
Tá vendo que está sublinhado? O que está em amarelo no nosso slide é puxar o jogador para baixo.
É, porque o risco do jogador, para ter o risco da falta pessoal, né, de que causa uma lesão no atleta, é essa puxada para baixo. Porque se o jogador imagina, tem até uma R no livro, se eu não me engano, que é o jogador com a mão no colarinho e ele fica com a mão no colarinho durante 4 jardas e o tackle é para frente. O cara não é puxado para trás e para baixo. Aí não é horse collar também, tá? Tem que ter a puxada para baixo, tem que ter essa proporção de risco aí pro jogador. O que você acha, Gil? É isso também?
Também é isso.
Graças a Deus, tem essa alinhada, hein?
Teve isso, o conceito geral de quando marcar um horse collar tackle é uma coisa bastante complexa e muito discutida em todas as esferas, assim, mundiais, e não tem exatamente o consenso. Por isso que, né, vamos se alinhando aqui também.
Sim, com certeza, com certeza. É, então, o horse collar foi, né? Tem que tirar o optimize, com certeza. É, não precisa nem me lembrar dessa vez, hein? Violência ao passador. Ó, olha o detalhe, olha o detalhe. Isso aqui se quiser cortar, mandar para os amigos, isso aqui é muito importante. Eu vou fazer isso. Olha que loucura. Violência ao passador. Veja que o nome da falta não é violência ao quarterback. Não é violência ao quarterback, é violência ao passador. Então, a regra está cagando para quem é o quarterback. Cagando. Podemos seguir agora com esse momento de explicação.
Exasperado até.
Não, eu porque eu juro, ontem quando eu estava vendo os slides que você fez, pô, Sérgio, você está querendo meu controle do meu computador, cara? Que isso?
Sem querer, pô.
Só para dar uma brincadeira. Mas violência ao passador. Não importa quem é um quarterback. É quem é o passador ou está em postura de ser um passador. Aqui a gente tem alguns exemplos. Esse primeiro eu vou te falar que eu não acho nem que é uma violência ao passador, não. Porque o cara não dá aquela investida, não. E tem até um exemplo que, do jogo que eu optei, eu também tinha marcado violência ao passador e eu me arrependo profundamente. Tá? Ó, violência ao passador. Quando um jogador de ataque, ó, estiver em postura de passador com um ou os dois pés no chão, nenhum defensor com velocidade máxima em sua direção pode atingi-lo ou rolar violentamente na área do joelho ou abaixo dela. Ou seja, pode atingir violentamente na área do joelho ou abaixo dela. Tá? Veja só, um jogador do ataque não fala um jogador elegível, não fala um jogador inelegível, não fala um jogador que estava no backfield, não fala um jogador que estava na linha, ele fala jogador do ataque. Quem é o jogador do ataque? É um jogador do time que colocou a bola em jogo, ou seja, o time A. Beleza? Aí, beleza, nenhum jogador de defesa deve violentar necessariamente um passador que fez um passo para frente quando é óbvio que a bola foi lançada. Show? Contato violento que for evitável depois de ser óbvio que a bola deixou a mão do passador, jogar o passador violentamente no chão e cair em cima dele numa ação de punição ao jogador. Tá? No primeiro exemplo, se o jogador estivesse vindo em velocidade máxima e atingido violentamente, o que faltou violentamente, ele só botou as mãos e aí o quarterback deu aquela valorizada, tá? A gente poderia marcar a violência ao passador. Eu, pelo menos, acho que não foi violência ao passador nessa situação. Mas, peraí. E aqui embaixo. Não, sim, é porque eu cliquei no GIF, porque o GIF parou. Eu ia botar ele para rodar de novo. Ah, tá. Aí eu passei o slide sem querer. E aqui embaixo você vê que, ó, o quarterback fez o passe e logo depois ele toma um contato abaixo dos joelhos. Tá? É, e outro detalhe, pessoal, aqui em cima, vou meter o annotate aqui para. Quando ele tem que estar com um. Nossa, que cor horrível para eu ter colocado em cima dessa. É, ele tem que estar com um ou os dois pés no chão. Se o cara estiver pulando quando ele faz o passe, você pode dar a porrada no joelho dele. Por quê? Se você bate no joelho dele com ele tendo um ou os dois pés no chão, a chance de ele ter uma lesão de joelho é muito grande, porque o joelho dele tá preso no chão. Se ele está no ar, não tem esse risco, porque o pé dele não está preso, entendeu? Ou o risco é menor, não sei. Também não sou fisioterapeuta para para afirmar qualquer coisa em relação a isso, né? Dá aquela apagada. Vou mostrar os videozinhos agora para vocês.
Perguntaram aqui no site, né, se independe dele ter passado ou não a bola.
Depende. Na verdade, independe, não. Né? Para cada situação. Para cada situação, né?
Então, porque é o seguinte, se o cara tá com a bola na mão e ele toma uma pancada, é ok. Agora, se ele lançou, é válido. Agora, se ele depende. Lançou... Não, aí se ele lançou a bola e aí passou mais de um segundo, que era aí, obviamente a bola tinha lançado, ele tomou a mesma pancada, aí é violência passador. Entendeu?
Não, então, se você tá em postura de passador, se você está em postura de passador. Isso. Não, então, e você toma uma porrada no joelho e depois você guarda a bola e corre, também é violência passador.
Isso. Então tem situações e situações. Tem horas que depende, tem horas que não.
Sim. E aí tem também as exceções lá no...
Optimize.
Teve a jogada e tal, né? O replay... Aqui, ó. O cara tá dentro da tackle box. E aí, cara... Na ação de punição, foi muito depois para mim, assim, na concepção, tá? Ó, o cara lançou, aí, para mim, a falta não tá nesse cara que já tava no movimento, não tá nesse aqui que já tava no contato, a falta tá nesse cara que vem na ação de punição claramente depois, tá? E aí ele dá uma porrada com a mão na cabeça do quarterback. E aí tem esse segundo aqui do 45, que aí sim... Esse segundo contato também é uma violência ao passador, tá? Aqui, ó, aqui já foi, tá? Ele já estava no movimento, beleza. Mas olha o segundo contato, ó. Ele tenta dobrar o cara no meio. Show? Então aí tá a violência do passador dos dois. Vai ser aplicada apenas uma penalidade de 15 jardas. E essa aqui, cara, é o do lance que eu falei que... Foi o lance que eu falei da violência ao passador. Que, cara, nossa, me arrependo tanto de ter dado essa falta. Porque quando eu mandei pra galera, eu mandei com uma certeza, né? Falei, pô, violência é um passador mole. Aí todo mundo, não acha. Fica meio cortadinho mesmo, mas... E a qualidade então, de...
A Carla colocou, né? Se o cara tem a bola, ele não é o passador. Mas ele pode ter a bola e estar em postura de passador.
Exatamente.
Então, se ele toma... Foi como ele falou, se ele tem a bola e está em postura de passador, toma uma pancada abaixo do joelho. Qual que é a falta? Falta de violência ao passador. Entendeu?
Ele já fez o passe, só que o cara, ele bota as mãos no cara, ele não atinge violentamente o adversário. E só para vocês aproveitar um detalhe, ó. Isso aqui era o primeiro quarto, tá? Mas não era a primeira campanha. Olha onde tá o left tackle. Isso aqui, cara, o que deveria ter sido feito era os árbitros terem falado, amigão, não passo para frente. E isso nunca aconteceu, porque com certeza ele não estaria ali se tivesse acontecido isso. Então, mais uma dica aí de trocar uma flag por uma conversa, tá? Porque o cara realmente ele não tem a mínima noção do que ele tá fazendo, tá? Então, dar um toque nele também é uma função importante nossa. Então, não marcaria falta aqui por violência ao passador. Show. Agora, as exceções de violência ao passador, tá? Não é falta se o jogador do ataque for um corredor que não esteja, veja bem, não esteja em postura de passador, seja dentro ou fora da tackle box. Por exemplo, um running back. Se um running back que recebeu o handoff, tomou porrada no joelho e ele não está em postura de passador, não vai ser falta, tá?
Se o próprio quarterback estiver com a bola e não estiver em postura de passador. O cara, o estrelinha do time lá, o que vocês gostam de chamar de quarterback.
Uhum.
Mesma coisa.
A Carla também colocou que o cara em postura de passador, ele é indefeso. Ele não é indefeso. Ele é indefeso no ato ou imediatamente após lançar o passe, não é?
Sim, mas não foi isso que ela quis dizer?
Não sei, Carla. Pode colocar depois aí. Mas pelo que eu entendi, ela colocou assim... o cara, quando tá em postura de passador, ele é indefeso. Já vira indefeso.
Ele é indefeso.
Não, se ele tá com a bola e ele tá só em postura de passador, ele não é. Ele é no ato de fazer o passe e depois...
Já a gente discute isso que já tem o slide.
Passar a bola.
Não, beleza, mas é porque na questão de jogador indefeso, se eu não me engano, o jogador fazendo passe ou na postura de passador, ele é indefeso, pela regra 2. Mas se quiser, dá uma olhada aí pra mim, só pra confirmar.
Já vai passar o slide. Já a gente confere.
Não é falta se o defensor segurar ou agarrar o adversário numa tentativa de realizar um teco convencional sem fazer contato violento. Então, pô, se o cara pegou o quarterback e deu um teco na moral nele, aquele teco encaixadinho, ou ele pegou e rodou o quarterback sem fazer uma ação violenta, não é falta. Tá? Não é falta se o defensor tiver sido desacelerado no caminho ou o adversário, ou seja, bloqueado, ou sofra falta de um adversário. Tá? Então, show. Quer dar uma olhada aí na regra 2?
É, então, tô lendo aqui.
Ó, mandei aqui no chat. Só antes da gente mudar de tópico. Um ponto. É. Um jogador no ato ou imediatamente após lançar um passe é indefeso. Beleza.
É, não diz assim, um jogador indefeso. Um jogador em postura de passador. Entendeu? É diferente.
Não é um jogador na postura.
Em postura de passador depois... É no ato ou depois logo imediatamente após lançar o passe.
Ah, sim. Entendi o que quis dizer. Eu não tava entendendo o conectivo da questão. Eu falei assim, por que esse cara não pode ser em defesa? Eu falei, cara, não é possível que isso está acontecendo aqui. Mas eu entendi agora o que quis dizer. Mas ele com a postura, ele não é em defesa, né? Mas isso. No ato de passar...
E imediatamente logo após soltar o passe...
Aí porque a postura de passador é o que antecede o início do passe. Isso. Entendeu? Tá, a gente agora
o negócio fica doido.
É, agora eu convido você, amigo, aluno, a dar uma ajeitada na cadeira. Vamos dar aquela respirada. Que agora o negócio vai ficar bom.
Espera 20 segundos.
É o seguinte, antes de eu entrar na parte do target, é bom falar o seguinte. A gente, quando começa a aprender o target, a gente começa a ver target em tudo que é lugar. Aí, o que acontece? Tem o target em tudo que é lugar na nossa mente, né? E aí, a gente começa a refinar até chegar no que realmente é um target ou não. Beleza? Por quê? O targeting é uma falta, cara, que como na NCAA, na IFAF, em jogos grandes, eu acho que se bobear deve ter, ele vai para o replay. Ele vai para o replay para ter certeza se foi targeting ou não. Para a gente, cara, é no olhômetro, naquele um segundinho de... Naquele um segundinho de contato, sabe? Então, uma das faltas que, quando em dúvida, é falta. Muita gente fica assim, pô, mas eu vou ejetar um jogador do jogo na primeira jogada por targeting? Vamos lá. O Bill Lemoine, em 2019, ele falou a seguinte frase. Quem se desqualifica é o jogador. Quem fez o targeting é o jogador. Tanto que o anúncio é o jogador, falta pessoal, targeting, número 9, defesa. O jogador se desqualificou da partida. Porque ele fez isso. A culpa não é sua, você só tem que aplicar. Tá? E targeting é uma falta de segurança. Não tem como você falar assim, amigão, você fez o targeting, mas na próxima eu dou. Não, você fez o targeting, você vai marcar. Se o cara chegar perto de fazer um targeting, mas não chegar, aí você pode dar o toque. Você fala, cara, você ficou muito perto de fazer um target. Toma cuidado que se você fizer, eu vou ter que te desqualificar, não tem nem conversa. Beleza? O que é o targeting? A definição do targeting. É quando um jogador toma o adversário como um alvo com o propósito de fazer um contato violento que vá além do propósito de ser um tackle legal ou bloqueio legal na jogada na bola. Tá? Há duas formas de cometer o targeting, que é a 9-1-3 e a 9-1-4. Tá? Eu tô com o Optimize ligado?
Não.
Estou. Não, tô sim.
Mas tava sem a barra. Vai.
Show de bola. Targeting. Significa que um jogador toma um adversário como alvo, tá? Que faz o... basicamente a mesma coisa do último slide. Não tem problema não. Aí, vamos lá. O targeting, e eu quero que vocês entendam que é uma receita de bolo, que a gente vai chegar no bolinho daqui a pouco, tá? Só que o targeting, ele é a soma de várias coisas. É a soma do indicador de targeting, que é o que a gente vai ver agora. ele é a soma do contato violento e ele é a soma ou do jogador indefeso ou do jogador indefeso ou do contato violento na área da cabeça ou a mira com o topo do capacete, tá? E para todos eles, seja para 9-1-3, seja para 9-1-4, tem que ter um indicador, tá? Quais são os indicadores? Esses indicadores, vai lembrar que eles são os que mais acontecem, tá? Mas não quer dizer que a regra está limitada apenas a esses indicadores. O launch, né, que é o decolar. Um jogador deixa o chão num ataque ao adversário com a força de baixo para cima para fazer o contato na área da cabeça ou do pescoço. Agachamento seguido de um ataque com força de baixo para cima e para frente com o contato na área da cabeça ou do pescoço, mesmo mantendo um ou os dois pés no chão. Porque o launch, geralmente, o cara mete aquele Superman, sabe? Ele tira os dois pés do chão e se arremessa na direção do cara. Esse agachamento, não. Ele está com um ou dois pés no chão e ele só faz de baixo para cima para dar a capacetada ou a ombrada, seja o que for. Você vê que ele não fala com qual parte do corpo no indicador você está fazendo o contato. Tá? Agora ele fala. Para ser um target, você tem que liderar, ou seja, começar o movimento de contato com o adversário com o capacete, o braço, veja bem, braço, punho, mão ou cotovelo, um ataque, contato na área da cabeça ou do pescoço do atleta, tá? Por isso que eu até tinha falado aquela, na barriga não seria targeting, porque não tem como você mirar de barriga, tá? E abaixar a cabeça antes de atacar, iniciando o contato com o topo do capacete, tá? E aí, a gente vai chegar na parte do jogador indefeso. Show? Deixa eu tirar aqui, porque tá me atrapalhando o negocinho. Talking Guilherme Coelho. Beleza. Jogador indefeso. É o jogador no ato ou imediatamente após lançar um passe. O recebedor tentando receber um passe. Quer dizer, ele tentando agarrar a bola, mas aqui deixa claro que ele não completou a recepção ainda. Por quê? Um carregador de bola não é um jogador indefeso. Então, ele está tentando ainda receber o passe, tá? Um chutador, tá? Então, quer dizer que é um chutador a qualquer momento durante a jogada. Depois, se ele fez o chute, né? Porque para ser um chutador, ele tem que ter feito um chute. Um jogador no chão. Não existe, tá, na regra, uma definição de um jogador no chão. Mas a gente pode usar o conceito de bola morta para saber o que é um jogador no chão. O jogador no chão é um jogador que esteja com qualquer parte do corpo que não seja mãos ou pés no chão. Tá? Então, se ele tiver com o ombro, com o joelho, com o punho, alguma coisa assim, a gente pode considerar que ele é um jogador no chão. Tá? Um retornador de chute tentando receber ou recuperar um chute, então aquele cara que está só olhando a bola, tá? Um jogador que esteja, obviamente, fora da jogada, então a jogada lá na esquerda e o outro na direita. O cara está dando uma corridinha, aquele trotezinho, e vai tomar um porradão. Ele é um jogador indefeso. Um jogador que receba um blindside block, também é um jogador indefeso. Um carregador da bola sob o controle de um adversário. Olha a diferença. Tá? Um carregador da bola já sob o controle de um adversário e ele não consegue mais avançar. Ou seja, um carregador de bola, geralmente, sem contato nenhum, ele não é indefeso, porque ele tem todo o controle daquela situação. Mas se ele estiver sendo controlado por um adversário ou mais, e seu avanço estiver sendo parado, ele passa a ser um jogador indefeso. Tá bom? E aí, a gente tem contato violento com a área da cabeça ou do pescoço de um jogador indefeso. Nenhum jogador deve mirar e fazer contato violento com a área da cabeça ou do pescoço de um adversário indefeso com capacete, braço, mão, punho, cotovelo ou ombro, tá? Mirar e fazer contato violento usando o topo do capacete, ou seja, aqui é um tipo de target que é o jogador fazendo um jogador indefeso tomando um contato violento na cabeça com capacete, braço, mão, punho, cotovelo ou ombro, tá? E esse aqui é quando você usa o seu topo do seu capacete contra qualquer adversário. E o que é o topo do capacete? Essa parte vermelha aqui do capacete é todo o topo, que é qualquer coisa acima da face mask.
Geralmente o pessoal entende o topo sendo só o
cocuruto,
só aqui,
né?
Em cima, assim. Mas não, é tudo da face mask para cima, para trás, é tudo, tudo torto. É.
E ele fala que é um contato violento contra um oponente. Então, não, o jogador não precisa ser indefeso. Tá? Ele não precisa ser indefeso para tomar uma capacetada. Guilherme, precisa ser na cabeça? Não precisa ser na cabeça. Pode ser nas costas, pode ser no braço. Se tiver o indicador, tiver a mira no adversário, a gente tem aí também um targeting para marcar. Deixa eu ver aqui. Resumindo, o 913 é fazer o contato com o topo do capacete, tá? Requer o indicador. E a 914 é o requer indicador mais indefesa. Tá? Gi, mostra o primeiro fluxograma ou primeiros vídeos e depois o fluxograma.
É, primeiro o fluxograma e aí a gente aplica ele nos vídeos.
Show.
Acho que vai ficar mais então, da hora.
Show de bola. Então aqui, ó, vamos por partes, tá? É, se já quiser tirar o printzinho da tela também para você ter na sua carteira, no seu bolso da arbitragem para ser o
indicador. Dormir em cima deles.
É, exatamente. É, o indicador, tem um indicador? Se não tem indicador, nem conversa, não é targeting, tá? Tem indicador? Beleza, agora a gente tem que ver a receitinha do bolo. Se tem indicador, precisa do contato violento. Tem contato violento? Não tem. Então, não é targeting, tá? Tem indicador? Tem contato violento? Usou o topo do capacete? Se sim, mirar e fazer contato violento com o topo do capacete, 913 targeting. Tem indicador, tem contato violento, usou o topo do capacete, não usou o topo do capacete, acima dos ombros, não é target. Tem indicador, vocês conseguem ver meu cursor?
Sim.
Uhum.
Tem indicador, tem contato violento, não usou o topo do capacete, foi acima dos ombros, a gente tem que saber se o cara é um jogador indefeso. Ele não é indefeso, ele é um carregador de bola, talvez? Não é target. Se ele é um jogador indefeso, mirar e fazer contato com a área do pescoço e cabeça de um jogador em defesa.
É hora de fazer o print agora.
É hora de fazer o print. É o seguinte, para vocês saberem, é possível a gente aplicar um target com o 913 e o 914? Sim. Se o jogador usa o topo do capacete, tem indicador, tem contato violento e foi na área da cabeça ou do pescoço do adversário, é 913 mais 914. Tá? Mas a penalidade é a mesma, 15 jardas. O targeting, ele também é uma falta... Ele também é uma falta... Como é que eu posso falar? Não é cumulativa, mas ela pode acontecer junto de outras coisas. Por exemplo, você pode fazer uma interferência de passe com targeting e aí o time escolhe se ele quer a aplicação da interferência de passe ou a aplicação do targeting.
É... Mas, de qualquer maneira, o cara que fez o target vai ser expulso.
Exatamente.
O cara fez duas faltas na jogada. Ah, mas eu não quero aplicar o target, eu quero aplicar a interferência de passe. Beleza, é. A penalidade do target vai ser declinada, mas o cara que cometeu o target ainda sim se ejetou da partida.
Exatamente. É, só para ser chatinho, usar o termo desqualificar é melhor, mas ejetar todo mundo entende. Tá? É. Aí se liga. O que eu tava falando? Até esqueci.
Que ela é. Não é cumulativa, mas ela pode acontecer simultaneamente
com outra. Então, por exemplo, eu não sei se tem aqui na minha playlist, mas tem um targeting que eu marquei que foi violência ao passador com targeting. Tá? Aí tem, pode ter qualquer falta junto com target, pode ter uma interferência de KitKat com um targeting. Pode ter
blindside block
com targeting, que acontece bastante também. Então, tem vários tipos de faltas que acumulam targeting, mas aí você tem que ver. Às vezes, a aplicação do targeting e do blindside block, por exemplo, vai ser a mesma, porque foi no mesmo lugar. Mas da violência passadora, dependendo, a interferência, uma interferência de a oportunidade de receber um chute. Tá? A gente pode aplicar as 15 jardas do ponto da falta ou dependendo do ponto do fim da corrida que vai ser subsequente ao time A, por exemplo. Entendeu? A gente pode, dependendo da situação, pode marcar também a penalidade. De outro ponto. Acabou?
Show. Eu queria só fazer... porque eu dei uma risada, uma gostosa gargalhada aqui. Porque você falou interferência de KitKat.
Aham.
E aí, às vezes a gente escreve errado e aí vai aparecer o chocolatinho, né?
Porque...
eu lembrei da piadinha.
Não, é porque o PK, ele tava gente tava conversando um dia, ele botou lá da interferência Kit Kat, né?
Ele falou no aí, grupo do estudo lá.
É, aí eu falei assim, pô, aí eu tirei a foto lá com o Kit Kat, pra, eu tava menos de uma jarda do Kit Kat, aí ia ser Kit Kat Interference. Mas aí são piadas culinárias.
Mas assim, só para quem quiser saber, o nome da foto é Kit Kat, né? Que é quando o cara, o retornador, é impedido de... impedido não, mas... é... atrapalhado, digamos assim, de receber a bola no retorno.
E a gente vai falar na aula de chute.
É, a gente vai falar disso, eu só joguei grosseiramente. Assim.
Não, não tô criticando, tá tudo bem, Marcos. É só pra adiantar eles, que eles com certeza vão ficar pensando nisso.
É, aqui vamos começar uma sequência bacana de vídeos sobre targeting, tá? Então aqui a gente tem, ó, eu quero que vocês prestem atenção nesse jogador aqui de cima, tá? E aí, você vê que, ó, ele tá olhando a bola, tá? Ele é um jogador daqueles que a gente descreveu lá? Não, ele não é um passador, não é um carregador de bola sendo segurado por alguém, não é um negócio. Mas ele é um jogador que o ponto de atenção dele tá na bola, tá vendo? E aí, ele vai sofrer um... ou seja, se ele tá olhando outra coisa e não tá prestando atenção que ele vai ser bloqueado, a gente pode considerar que aqui vai ser um target. Por quê? Tem o launch, olha... tirou os dois pés do chão e se lançou e fez contato de ombro com a cabeça do jogador. Teve até a aplicação da flag aqui, ó, mas eu lembro que a gente conversou até depois com o pessoal, acho que eles não chegaram a desqualificar o cara, meio que foi tipo investida contra o adversário fora da jogada, mas aqui seria um target. Tá? O Marcelão estava nesse jogo, se ele quiser lembrar qual foi a penalidade que aplicou aí, acho que foi só violência necessária, talvez, não lembro exatamente qual foi a aplicação. Então, mais uma aqui, outra situação. Você vê que o meu Nordeste é cheio do targeting, cara. O Spectres é uma máquina de targeting. Ó, vai ter o quarterback faz o passe, o jogador tentando receber o passe, toma.
Tá no Optimize já, hein?
Deixa eu ver. Não, não está. Mas outro vídeo deu pra ver?
Deu.
Só deu. Lá. É, não deu, tanto que eu só lembrei agora.
Show de bola. Então aqui, ó. Ele é um jogador em defesa. Cara, aqui é o mesmo cara. Aqui, ó, não é o launch, mas ele faz o agachamento com a força de baixo para cima num jogador em defesa na área da cabeça. Então, também seria o target aqui, ele também estaria desqualificado. Show? Então, essa aqui, fácil também. Não lembro dessa.
Essa é aquela que quase é?
Quase foi essa, quase foi.
É.
É porque não pegou, tá? Essa aqui é uma daquelas que eu falaria, irmão, você quase fez um target. Ó, esse cara... vamos por partes, tá? Só pra não ser injusto com a jogada, ó. Aqui, ele é um jogador sendo segurado por um adversário? Sim. Só que tem um detalhe. Ele não... o avanço dele não foi parado ainda. Tanto que ele tá continuando, tá vendo? Só que a hora que ele sofre um contato... ou quase sofre um contato, é porque não pega. Porque se pegasse, a cabeça dele iria para frente, a cabeça dele continua indo para baixo. Tá? Aqui, ó, ele quase pega. Tem um indicador? Tem. Porque ele faz o launch. Tá? Ou agachamento, como você preferir. Tem um indicador aqui, não tem? Beleza. O jogador é um jogador indefeso? Sim, porque ele está no chão. O cotovelo dele encosta no chão. A jogada está morta. E aí, ele quase pega, ele resvala, então não tem um contato violento. Se não teve um contato violento com o ombro, não é targeting, tá? Só para a gente relembrar aquele fluxograma. Então aqui um ponto muito importante é, ele não era indefeso por estar sendo segurado. Nesse caso, ele foi indefeso apenas por estar no chão. E aí, aquela questão, se a falta foi em bola viva, targeting em bola viva. Se a falta foi em bola morta, targeting em bola morta. Tá.
E aí ele correu um risco muito grande, até o cara que se lançou, de fazer o contato com o topo do capacete, né? Você vê que se pega, provavelmente ia pegar com o topo do capacete. Aí não importa se o cara era indefeso ou não. Se o cara se lançou e fez o primeiro contato violento com o indicador com o topo do próprio capacete, aí não importa se o cara era indefeso ou não, sabe?
Ah, show de bola. Aqui, mais uma situação bacana, vai ter um passe lá em cima. deixar vocês verem mais uma vez. Eu achei essa jogada muito maneira quando eu reassisti ela. Bom, agora vamos por partes, tá? Já vi bastante. Ó, esse jogador aqui é um jogador em defesa? Sim. Tá. Por quê? Porque ele era um jogador tentando pegar um passe. Só que olha aqui. Teve o contato violento na área do pescoço-cabeça? Não. Foi no peito. Teve o indicador? Não. Porque ele tá dando tackle com a extensão do braço. Ele tá encaixando o tackle. Tá? E aí, o cara cai no chão. É um contato forte? É. É um bloqueio legal pelo lado cego? Não. Por quê? Porque ele tava tentando receber um passe. Então, essa é a exceção do bloqueio legal pelo lado cego. Foi interferência de passe? Não, porque o passe não cruzou a zona neutra. Então, cara, jogada perfeita do defensor. Alguma dúvida em relação a essa? Pessoal aí no chat, tranquilo. Passezinho no meio do campo. Aqui a gente já tem mais uma situação, ó. Beleza. Passe, ó. Aqui ele virou um carregador de bola, correto? Porque a gente vai dar o maior avanço dele. Ó, ele pegou a bola, aqui a gente vai aplicar o maior avanço, tá? Então, se a gente vai aplicar o maior avanço, quer dizer que o jogador já está voltando do ponto de maior avanço dele, então ele não está conseguindo mais avançar e está sendo carregado por um jogador. Então, o carregador de bola nesse ponto, ele é em defesa. E aí, ó, o jogador
Nossa.
faz o agachamento, não sei por que que saiu agora um retângulo, mas ele faz o agachamento e faz o contato com o capacete do adversário. Tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que não existe muito violento ou pouco violento. Se é violento, acabou. Não tem discussão, tá? E aí o jogador faz o contato na cabeça do adversário. Para mim, dá para interpretar como um contato violento, tá? Porque era um jogador vindo numa direção e o outro vindo na outra, então vai dar um impacto de força bem maior do que o vídeo pode apontar para a gente. Caraca, que eu cortei de vídeo de target
Gui,
também, meu Deus do céu. Oi?
esse vídeo aí do Storm e Lusa, tu tem
Beleza.
inteiro?
Inteiro jogo? Não, eu cortei só esse lance mesmo. E aquele outro.
Beleza.
Depois eu posso tentar arranjar pra tudo. Então aqui agora. Passe. E aí a gente vai ter um contato aí do defensor. Diga aí no chat, essa aqui já a gente já viu bastante coisa de target. Diga aí no chat se vocês veem isso como um targeting ou não. Esse tem um aspecto bem interessante. O que o pessoal tem falado aí? Sim, não,
Sim,
talvez.
não. O defensor não se lançou.
Tranquilo.
Capacete, capacete. Então, quando é difícil, a gente até agora, falando de tudo sobre target, a gente já estava vendo vídeo, a gente não usou essa expressão helmet to helmet, porque senão é uma falta para a gente. Se acontecer capacete, capacete, capacete controle, dependendo de como foi a jogada, se houve indicador e tudo mais que a gente já viu, vai ser targeting, tá? Não existe essa falta, esse anúncio de falta, helmet to helmet, capacete com capacete.
Eu vou ser.
Mas se o cara sofreu um contato no capacete, é bem provável que seja, né?
Eu vou ser mais infusível. Infusiva, errei a palavra. Vocês nunca mais na vida de vocês vão falar, ah, foi capacete, capacete. Nunca, nunca. Tirem, risquem do seu vocabulário. Quando alguém numa transmissão falar isso, vocês vão torcer o nariz. É o papel de vocês torcer o nariz. São duas faltas diferentes. Ou é mirar e iniciar contato com o topo do capacete, ou contato.
No
Ai,
topo do
falou.
capacete do
Isso.
jogador em defesa.
Contato no, na área de
Área do
pescoço-cabeça
pescoço-cabeça. Isso, pescoço-cabeça.
pescoço-cabeça de jogador em defesa. Só
E os
existem
duas
as
são
duas.
target, né? E as
As
duas
duas
são
são
target.
target. Só existe as duas. Não existe. Ai, capacete, capacete. Risca.
E agora, só vou botar um pouco da cereja do bolo disso aí. Eu já conversei com os caras da NFL, e eles falaram o seguinte: cara, o conceito do targeting da NFL para NCAA, para IFAF, é a mesma. Tá? É o mesmo conceito. A diferença é que na NFL não desqualifica, a não ser quando é um negócio assim absurdamente violento, igual foi com o Joe Flacco ano passado, no jogo, Joe Flacco não, com o Andy Dalton, jogo do Washington Football Team, que ele arrancaram o capacete dele e tal, tá? Agora, só para pontuar aqui, quem falou que não tinha indicador, é verdade, não tem indicador. Por mais que tenha tido um contato aqui, você pode ver que o defensor está parado. Sabe aquela história do forçou o contato veio? É basicamente isso, porque, ó, ele está parado, ele se abaixa. Mas quem bate... foi o jogador de ataque que bateu com a cabeça no ombro dele. Ele ficou parado. Então não tem um indicador. Não tem como a gente dar targeting nisso. Tá? E aí depois aqui vai ter mais um... Ah, eu cortei. Não tem problema não. E aqui, jogo do Marcos, obviamente. Como não poderia deixar de ser... Caraca, tá travando mesmo meu computador?
Tá.
Que
Optimize, tá ligado?
Tá.
Tá, a barrinha
Talvez seja só esse vídeo também, porque no outro tava bom.
Sim. Eu acho que é só esse vídeo mesmo. Doideira. Ó, vai ter a corrida lá pra direita. Cara, é tão horrível, cara. E aí, ó, é até o GIFzinho lá do nosso.
Tá travando. É, no GIFzinho dá pra ver melhor do que aí.
É.
Aí.
Aqui, cara, irmão, olha onde foi a cabeça do defensor. Que absurdo, né? Caraca. Assustador. Graças a Deus não foi no meu jogo. E aí, eu lembro que o Marcos até me falou que ele aplicou realmente to realmente, não foi? Ele falou para você realmente to realmente, não foi isso?
Não, ele chegou em dúvida para mim, né? Que marcou ali.
Caraca, olha o cara, olha o homem. Que isso. E o cara falou que não tava confiante, hein?
Não, por dentro, né? Mas por fora. Não, quando meu linha ali marcou ele, ele chegou a estar meio com dúvida, assim, né? Falou assim: ah, foi um Hamilton do Hamilton? Eu falei: não, isso não existe. É target ou não é? Aí ele: não, foi target. Eu falei: então tá bom, então foi target. E foi mesmo.
Ali, né? Aqui a gente tem o lance exatamente que tem o target, tá? Aqui, porra, não é possível que tá nessa qualidade. Se está nessa qualidade. Eu achei engraçado que esse cara, ele fez o target no mesmo estádio, do mesmo jeito que ele, em 2 anos seguidos. Na final de 2020 ele fez isso, na semifinal, na final de 2019 ele fez isso, na final de 2020... Também.
Tá, Coin, só uma pergunta boa aqui que o Pedro mandou. Target no carregador de bola. Desculpa.
Existe. É, existe, mas calma. Eu vou. Puta.
É, por isso que eu falei pra tu correr.
Treta.
Não me deixa esquecer de falar isso no final, não, pelo amor de
tá.
Deus.
Tá, beleza.
Ai, cara.
Isso
porra,
é uma treta polêmica pra caramba.
Sim,
mundial.
Sim, sim.
Não é polêmica só aqui.
É, vamos por parte desse vídeo aqui primeiro, então, tá?
Tá.
Aqui a gente vai ter, ó. Cara, isso aqui é loucura. Esse cara aqui, ele mira, ó, com o topo do capacete. Pegou meio do capacete, meio no ombro, né? Mas como ele fez o launch, ó, aqui teve o launch, ele se lança e atinge com o topo do capacete. Por mais que ele não pegue no capacete, ou no ombro, ou em qualquer parte, é target, tá? Porque ele acertou o adversário com o topo do capacete, tá? Bom. Aqui fica um pouco mais claro que teve o contato. E aí foi pro replay, e aí eles... deixa eu ver aqui.
Só pra ele.
Peraí. Aqui o pessoal ficou reclamando bastante, né, desse contato no capacete pelo defensor, falando que poderia ser do helmet to helmet e tal. Vamos ver. Pra mim não é, tá?
É,
pra mim não é, porque é o seguinte, ó. Ele é jogador indefeso? Até aqui sim. Aqui, ó, ele guardou a bola, carregador de bola. E não existe um indicador Porque, ó, ele tá abraçando o cara, a cabeça dele tá pro lado, tá? E por mais que tenha algum contato, é um contato acidental, tá? Ele não toma o jogador como alvo. Não sei se para regras da NFL isso faz alguma diferença, mas... A NCAA tentando diminuir o número de targets, tá? Isso é uma coisa deles, não é uma coisa nossa. Se um jogador faz 2 targets na temporada, ele tá desqualificado pro resto da temporada. Não joga mais o restante do ano. Então, é uma forma de você diminuir com que os caras façam targeting. Aqui, ó, o jogador tentando pegar a bola, ou seja, ele ainda é indefeso porque ele não completou o processo de recepção. E aí ele toma uma cabeçada. Tem aqui o agachar, né? Ele se agacha e faz a mira, usa o topo do capacete. E aí, tanto que vai ser um passe incompleto. Belo vídeo em 1080. Esse cara aqui é o Breno Cruz, o árbitro. Ele dá. A gente faz um cursinho aí com ele às terças-feiras. Bastante dos vídeos que vocês veem lá no meu canal, eu pego do lado que eles disponibilizam pra gente. E aqui aconteceu no último Sugar Bowl, né? O Twitter veio abaixo com esse lance.
Nossa!
Foram umas 3 horas discutindo com os caras, tentando mostrar para eles que tinha um indicador de target, que era mirar. Não precisava ser um jogador indefeso, porque ele mirou com o topo do capacete. Coin, mas cara, o jogador...
O cara girou. Mudou,
ele girou. Cara, ele pode ter girado. O cara fez o indicador de target, acertou com o topo... Tá, vamos supor que ele não tivesse girado, tá? Ele acertaria... Tá? Ele acertaria bem provavelmente no baço do cara, sei lá. Também seria target. Tipo, se ele acerta aqui, ele ia acertar com o topo do capacete no ombro do carregador de bola. Então, do mesmo jeito, seria target. E ele se fudeu. Ele dilacerou alguma coisa aí nesse contato. Só pra depois não falar, não é perigoso. Perigoso pra caraca. Ou seja, o mesmo cara daquele lance, um ano depois, fazendo targeting de novo. Ah, aqui já acabou, já é face match. Show. Pessoal, tem alguma dúvida? No chat e tal?
Eu vou parar de gravar, então.
Show.